meia hora. Rádio CBN Curitiba, ZYD 449, FM 95,1 MHz, Curitiba, Paraná. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Curitiba, segunda edição. Apresentação, Joyce Carvalho.
3:03, estamos iniciando já a segunda hora do CBN Curitiba, segunda edição de hoje, e temos alguns destaques relacionados à saúde. A gente acompanhou já a situação do Hospital Pequeno Príncipe, que infelizmente hoje sofreu um incêndio, alguns impactos no atendimento, e você tem todos os detalhes, inclusive para doação, no cbncuritiba.com.br. Também já sabemos que a vacina contra a Covid-19 vai entrar no Plano Nacional de Imunização a partir do ano que vem, e aqui em Curitiba, menos de 30% da população aderiu à vacina bivalente contra o coronavírus. Daqui a pouquinho também tem dengue, mas agora vamos falar mais sobre pesquisa e atuação também na área da saúde. A medalha de ouro do Global Impact Award da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear foi para um profissional aqui de Curitiba, o cardiologista e fundador da Quanta Diagnóstico por Imagem, João Vicente Vítula. O prêmio foi dado por conta da atuação dele para levar educação médica sobre diagnóstico de doenças cardiovasculares para pessoas de baixa renda de 177 países. É sobre essa premiação, é sobre educação na área médica que eu converso agora com o cardiologista João Vítula. Seja super, mas muito, muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba, doutor Vítula.
Oi, boa tarde, Joyce. Obrigado pela gentileza aí, viu?
Eu que agradeço.
Estou à disposição de vocês.
Eu que agradeço para o senhor ter aceitado o nosso convite em meio a essa agenda bastante cheia, mas não temos como saber, não deixar de saber, aliás, como é esse trabalho realizado em comunidades de baixa renda de diversos países. Como isso apareceu, inclusive, na sua profissão e como funciona esse trabalho?
Tá bom, Joyce. Veja, uma coisa desse nível só pode acontecer junto numa parceria com as Nações Unidas, né? Então, a história, ela, assim, um pouco longa, mas começou aproximadamente há 32 anos atrás, quando eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, para treinamento, e a partir desse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, que foram 6 anos, foram sendo construídas uma série de parcerias no mundo científico, culminando com publicações de artigos, publicação de livro-texto nos Estados Unidos, e um desses livros foi lido por uma pessoa que estava lá na Áustria, lá em Viena, numa agência que faz parte da família das agências das Nações Unidas. E foi nesse ano de 2007 que eu fui convidado para começar um trabalho como consultor dessa agência. E como eu tinha ligação com a sociedade americana muito forte, com essa sociedade científica, que é a Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear, não foi difícil de enxergar uma parceria entre essa instituição dos Estados Unidos e essa agência lá da Áustria, com um impacto em todos esses países, né, 177 países membros dessa agência. Então, nós fizemos uma reunião em Washington no ano de 2008, e a partir dali começou uma série de ações, de missões a países, de viagens, em ambientes acadêmicos, divulgando técnicas, não só a técnica nuclear, mas principalmente a técnica nuclear, num contexto multimodalidade, multidisciplinar, de como investigar o coração. E foi a partir daí que foi construído, então, uma série de projetos e culminou ao que aconteceu aí há 2 semanas atrás, que foi esse reconhecimento, que obviamente me honrou muito, com a medalha de ouro, por um impacto mundial dentro dessa atividade da cardiologia nuclear.
Agora, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Essa é uma influência direta nesse trabalho? Por que fazer educação tratando justamente sobre esse assunto, doutor Vítula?
Veja, a doença cardiovascular, ela é o líder de mortalidade no mundo e, obviamente, o Brasil está inserido nesse contexto. Então, em torno de 30% das pessoas vão morrer por alguma causa cardiovascular. Nós trabalhamos dentro da doença coronária, a identificação e montando estratégias para identificar o paciente, que nós chamamos o paciente de alto risco. É aquele indivíduo que muitas vezes está se sentindo bem, mas que tem uma doença cardíaca, às vezes até em fase assintomática, e principalmente, obviamente, se tiver sintomas. E a gente fazer o que nós chamamos de estratificação de risco, que é fazer uma avaliação para identificar o risco desse paciente poder tratar adequadamente.
Em relação ainda a esse trabalho, o senhor comentou sobre essa parceria da ONU, mas 177 países é realmente algo espetacular. E lógico, são países de diferentes níveis sociais e econômicos. Como isso também coloca e acaba sendo um desafio no trabalho que o senhor faz?
Veja, então, o que acontece ao nível das Nações Unidas e ao nível de uma agência como essa? Ela é voltada principalmente para dar apoio para aquilo que se chama em inglês low to mid income countries, que quer dizer países, basicamente o que antigamente se chamava de países subdesenvolvidos, países economicamente com maiores desafios, né? Então a agência é voltada o recurso principalmente no sentido de oferecer condições para que esses países possam aplicar a tecnologia. Como a Agência Internacional de Energia Atômica, ela trabalha com o uso da radiação, não só na medicina, né? A radiação, energia atômica para a produção de energia elétrica, por exemplo, Angra, as usinas do Brasil aqui de Angra estão ligadas a essa agência. Laboratórios da medicina nuclear estão ligados a essa agência. Então, é encontrar formas, seja através de levar informações para esses países, ou, por vezes, até doações de equipamentos. Então, existiram alguns países que eu visitei que a tecnologia não existia. Então, não só para aplicação na cardiologia, mas para aplicação também na oncologia. Uhum. A área nuclear ela é muito útil para fazer o chamado estadiamento do câncer, né, através de exames de cintilografia, etc., para ver se uma pessoa que tem o câncer, se aquele câncer disseminou e poder orientar o tratamento. Então, é incrível. Mas aqui na Quanta, em Curitiba, por exemplo, nós temos 5 gamas câmaras, que são desses equipamentos. E ainda, além disso, 2 PET-CTs. E é impressionante nós chegarmos num país com milhões de pessoas vivendo naquele país em que não existe nem sequer um equipamento para poder fazer os exames que são exames corriqueiros para nós aqui em Curitiba. Então, parte do trabalho é o reconhecimento das necessidades, é uma recomendação desse consultor, né, seja eu ou outro consultor, que faz para as Nações Unidas, que há necessidade da instalação, da doação de um equipamento. Um outro trabalho importante é quando já existe o equipamento instalado, muitas vezes pela própria doação, nós chegarmos no país e conversarmos com os médicos para levar a informação de como utilizar aquela tecnologia para o paciente certo, no momento certo, aplicando a boa técnica com qualidade para poder orientar o melhor tratamento ao paciente. E é isso, é o melhor tratamento que eventualmente vai levar à redução de mortalidade. Então, dentro desse contexto que nós estamos inseridos. E principalmente levar a informação, a boa informação científica, aquilo que são as melhores publicações das sociedades científicas, de como aplicar. Então, quando eu recebi esse prêmio no Canadá, no meu discurso, eu disse que eu acho que o nosso legado, ele está realmente se... esse médico, essas pessoas nesses países estiverem utilizando as técnicas, sejam elas quais forem, não apenas a nuclear, mas inserido nessa questão multimodalidade, se elas estiverem usando de forma adequada para o paciente certo, para guiar o tratamento e para levar à redução da mortalidade, que é o desafio principal.
Aqui na CBN eu estou conversando com o médico cardiologista João Vicente Vítula. O Vítula recebeu recentemente a medalha de ouro do Global Impact Award da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear. Ele que aqui em Curitiba é fundador da Quanta Diagnóstico por Imagem, uma referência nesse setor por aqui. E o prêmio foi por conta da atuação de Vítula para levar a educação médica sobre diagnóstico de doenças cardiovasculares para pessoas de baixa renda. Agora, na sua área, doutor Vítula, não é possível a gente não falar de tecnologia, diagnóstico de imagem, essa questão da medicina nuclear. É possível o senhor prever que essa tecnologia ela fique cada vez mais acessível, e acessível não só no custo, mas para a população de maneira geral, aqui conectando também com esse seu trabalho de educação médica com tantos países em tantos diferentes níveis sociais?
Sem dúvida, e eu estou observando, eu sou testemunha disso. Veja, eu fiquei 10 anos fora de Curitiba. E quando eu retornei para Curitiba, e a gente começou aqui a Quanta, fazem 20 anos aproximadamente, eu estou percebendo cada vez mais o acesso à tecnologia de pacientes do SUS, por exemplo. Uhum. Nós aqui na Quanta temos vários contratos com múltiplos hospitais que atendem SUS, e nós recebemos, temos através da tabela do SUS, isso é pago direitinho pelo SUS, é possível, e o cardiologista nesses vários hospitais, quando ele reconhece a necessidade de aplicar tecnologia para aquele paciente, é possível sim, nós temos visto isso crescendo no volume. Mas eu acho que assim, para a gente atingir o objetivo na redução da mortalidade de uma forma mais ampla, Joyce, nós temos que pensar em dois aspectos. Um é o aspecto do que você falou, que é a aplicação da tecnologia, e o outro é o aspecto da prevenção. Uhum. E a nível populacional, quando você fala de prevenção, é incrível o que pode ser feito. Eu visitei alguns países, imagine, desde que eu saí aqui da Universidade Federal do Paraná, eu já estive em 54 países. Então, você pode ter uma ideia da visão que eu tenho de mundo, de como é heterogêneo a entrega de tecnologia e o acesso das diferentes populações. Mas eu vejo alguns países que são muito limitados em recursos, por exemplo, Cuba. Eu fiz 5 missões até hoje para Cuba, para ir conversar com os hospitais, conversar com os médicos, discutir estratégias, etc. Cuba recebe muita doação das Nações Unidas, mas é limitado. Quantidade de tecnologia disponível em Cuba é limitado. Mas uma coisa que eles não têm limite é a quantidade de médicos. Uhum. E não tem limite a fazer a atenção básica à saúde, a prevenção primária. E isso, a nível populacional, tem um impacto muito importante, que é você reconhecer aquele indivíduo que tem a diabetes e controlar a diabetes, você reconhecer que tem a hipertensão arterial, você fazer a prevenção do tabagismo, que particularmente em Cuba é difícil, porque eles fumam muito, você reconhecer que tem um colesterol aumentado e tratar. Então, você fazer o básico da atenção primária, é incrível como isso aumenta a longevidade. A expectativa de vida em Cuba é 80 anos. O que se compara ao Canadá e à Austrália. Uhum. Um pouco inferior no Japão, que tem a maior expectativa de vida do mundo. Quando a gente olha a nível Brasil, o Brasil é muito heterogêneo, mas aqui no sul do Brasil, você tem essas duas faces. Você tem a face do acesso que permite a boa medicina, a prevenção, e você tem também o aspecto da tecnologia, do acesso à tecnologia, até pelo próprio poder aquisitivo da população. 50% das pessoas na nossa região aqui de Curitiba, por exemplo, têm acesso a um seguro de saúde privado, o que sem dúvida nenhuma também facilita ainda mais o acesso à tecnologia. Então essa combinação da possibilidade de você detectar os problemas de forma precoce, ou uma vez detectado, você poder monitorar o tratamento daquela doença, sem dúvida nenhuma, essa combinação de tudo isso faz com que a população vá ganhando anos de vida, expectativa de vida, e é um dos segredos do envelhecimento da população.
Dr. João Vítor é nosso convidado aqui no CBN Curitiba, segunda edição de hoje. Estamos falando sobre educação médica, sobre tecnologia, sobre prevenção de doenças cardiovasculares. Agora, confesso, doutor, que me chamou muita atenção saber que o Quanta Diagnóstico está no Vale do Pinhão, que é o ecossistema de inovação aqui de Curitiba. Como surgiu essa oportunidade? Como justamente essa iniciativa acaba se unindo com esse ecossistema que a gente pensa às vezes que é só de startup e aplicativo, mas vocês estão por lá também.
Olha, é bem lembrado, Joyce. Nós fomos a primeira empresa de saúde a entrar nesse ecossistema de inovação da cidade. E desde o início das nossas atividades, a gente tem publicado muito, sabe? Está no nosso DNA a geração de novos conhecimentos, a busca por novas soluções, seja um protocolo para aquisição, ou seja, uma nova estratégia para avaliar determinado tipo de doença. Nós somos muito atuantes aqui na área cardiovascular, mas tem um setor também da parte oncológica, né, do câncer. Então, o nosso núcleo de inovação é muito antigo. E em 2011, nós demos entrada com o processo na prefeitura para sermos reconhecidos como uma entidade inovadora. E isso é um processo independente, feito por uma série de acadêmicos que julgaram que nós efetivamente merecíamos ser reconhecidos como inovadores. E tem sido uma jornada muito, muito interessante para nós. Sabe? Porque existe um incentivo fiscal associado a isso, e é um incentivo fiscal que serve para nós investirmos ainda mais em inovação. Então, ao longo desses 12 anos que nós estamos inseridos nesse ecossistema, a gente continua investindo não só em equipamentos inovadores, mas em estratégias de protocolos para entregar novas soluções no cuidado do paciente. E publicamos isso. Uhum. Então, qualquer um que for no Google e der um Google lá no meu nome e ver a quantidade de publicações que nós tivemos nesses últimos 12 anos, às vezes é assim, nós fazemos um protocolo inovador para reduzir a quantidade, a dose de radiação de um paciente. Então, todo paciente submetido a uma tomografia, a um exame de medicina nuclear, existe uma dose de radiação. Nós temos trabalhado nos últimos anos de uma forma muito intensa para usar cada vez doses menores de radiação, entregando informação de qualidade. E a gente está sendo reconhecido a nível mundial como um exemplo, com artigos publicados sobre oportunidades de melhorar protocolos que são utilizados no mundo inteiro. Então, são informações geradas em parceria, sempre com outras instituições, mas dados gerados aqui em Curitiba. Eu acho que isso é um motivo de orgulho para a nossa região aqui.
Dr. João Vicente Vítola, muitíssimo obrigada por ter aqui participado do nosso jornal e parabéns por esse reconhecimento. Até a próxima.
Obrigado, Joyce. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a doença cardíaca, e as pessoas sempre têm que estar ligadas nessa doença que é o líder de mortalidade a nível mundial. Tá bom? Obrigado, viu?
Obrigada ao senhor, realmente é isso. Para a gente vira e mexe, a gente fala que prevenção é palavra-chave, e isso entra com certeza nas doenças cardiovasculares. A gente precisa sim continuar colocando isso como pauta, e por isso que você ouve na CBN, além desse reconhecimento de um curitibano, de uma pessoa que atua aqui, um reconhecimento internacional dessa magnitude. Depois a entrevista para você no nosso portal, agora 3h21.
CBN Curitiba, segunda edição.